Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal.
Boa noite, Rodrigo, e boa noite a todos que nos assistem.
Desta vez não temos a presença da Mariana Serafini, que está de férias, deve retornar na próxima oportunidade. Estamos ainda sob o impacto da notícia de que a incursão por terra em Gaza deve ocorrer nas próximas horas. Na verdade, o que houve foi que o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, fez um comunicado às suas tropas, né, dizendo que elas conheciam Gaza por fora, mas que estavam muito próximas de conhecer Gaza por dentro. E que essa incursão ocorreria em breve, e orientou aos seus soldados que eles agissem de forma precisa e mortífera. Gallant é o mesmo ministro israelense que declarou recentemente que Israel está lutando contra animais humanos, e que por isso justificaria o cerco que está sendo feito em Gaza neste momento. Israel impede a entrada de comida, impede a entrada de água potável, de medicamentos e também cortou o abastecimento de energia elétrica e de combustíveis. Isso, somado aos ostensivos bombardeios em Gaza, deixaram a situação neste território palestino absolutamente insustentável. Vários hospitais entraram em colapso, isso aqueles que permanecem de pé, porque antes daquele hospital em Gaza, que foi devastado por uma explosão e há uma guerra de versões, os israelenses dizem que não são responsáveis, os palestinos acusam Israel e por aí vai. Antes desse hospital, ao menos 10 hospitais já foram atingidos por bombardeios israelenses, de acordo com uma contagem feita pelo Washington Post. E não são só hospitais, né? 32 instalações da ONU também foram atingidas por mísseis israelenses, 14 funcionários das Nações Unidas já morreram no conflito, e entre essas instalações das Nações Unidas que foram atingidas, há escolas que abrigam refugiados. Então, a situação em Gaza, no momento, é de uma tragédia humanitária, né, Barrocão?
Correto, Rodrigo. É uma tragédia que já ocorreu por tudo o que vimos aí há 10 dias, pouco mais, desde 7 de outubro, e por aquilo que se prenuncia que ocorrerá nos próximos dias aí, basicamente a partir dessa entrada de tropas israelenses aí no território de Gaza, primeiramente a partir do norte dessa região. E é esse o motivo de uma das propostas feitas pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Um dos motivos para o Brasil ter agido é tentar impedir que algo ainda pior venha a acontecer. Os números aí de hoje, das últimas horas, aí, mais arredondando, apontam aí que já morreram cerca de 1.400 israelenses e 3 mil palestinos desde o início do conflito, em 7 de outubro. E quantos mais mortos a gente verá se essa entrada de tropas israelenses em Gaza se confirmar, hein, Rodrigo?
Pois é, eu até vi um comunicado do Ministério da Saúde de Gaza dizendo que as mortes por lá chegaram à casa dos 3.700, né? E quando se compara o número, você vê que é 2,5 vezes o total de vítimas dos ataques do Hamas. Lembrando que os ataques do Hamas produziram vítimas, sobretudo no primeiro dia, no dia 7 de outubro, né, quando combatentes deste grupo armado palestino invadiram o território israelense e mataram aproximadamente 1.200 pessoas, né, e outras tantas vieram a falecer nos dias seguintes em decorrente de ferimentos desse ataque. Mas no momento, já temos aí mais de 2,5 vezes mortes na Palestina, né, mais especificamente na faixa de Gaza, do que vítimas israelenses. E a proposta do governo brasileiro previa o quê? Previa uma condenação dos atos terroristas do Hamas, né? Exigia a libertação de todos os reféns em poder deste grupo, mas previa o que eles chamaram de uma pausa para a criação de um corredor humanitário. Pausa é um eufemismo para um cessar-fogo, ou pelo menos uma forma diferente de você tratar o cessar-fogo, né? Como se você dissesse, é um cessar-fogo temporário, né? E esta proposta, como o Barrocal mencionou, ela foi derrotada no Conselho de Segurança da ONU devido ao veto dos Estados Unidos, o único país que votou contra essa proposta apresentada pelo Brasil. Reino Unido e Rússia se abstiveram da votação, ou seja, não exerceram o seu direito a veto, né? São apenas cinco países que têm direito a veto. Esses dois, Reino Unido e Rússia, teriam direito a veto, mas se abstiveram, e todos os demais, 11, 12 países no total, votaram a favor da resolução brasileira. E devido ao ônus político, né, dessa decisão da diplomacia norte-americana, algumas horas depois, o presidente Joe Biden anunciou ter negociado com o presidente egípcio a entrada de ajuda humanitária pela passagem de Rafah. É uma forma de tentar limpar a imagem depois dessa adesão tão cega à política israelense nessa guerra, né, Barrocal?
Rodrigo, os Estados Unidos têm uma posição antiga que independe do governo Biden a favor de Israel em qualquer dos conflitos que ocorram lá no Oriente Médio e tem Israel como um dos polos do referido conflito. Então, por essa razão, não surpreende a posição americana que você descreveu, manifestada nas últimas horas, foi ontem, aliás, no Conselho de Segurança da ONU, diante dessa proposta brasileira. E acho interessante que a gente possa falar um pouquinho mais da proposta brasileira levada para o Conselho, porque se tratava de uma proposta equilibrada. Era uma proposta que propunha, por exemplo, que houvesse uma libertação dos reféns de parte a parte, reféns israelenses na mão de palestinos e de palestinos nas mãos de israelenses. Era uma proposta que condenava o uso da violência de parte a parte e chamava os ataques do Hamas pelo nome de terrorismo, ataques terroristas. E era uma proposta também que pedia para que Israel recuasse desse alerta feito, ou desse aviso feito, para que as pessoas moradoras de Gaza abandonassem a região. Vamos lembrar que Gaza tem uma população aí de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Se fosse uma capital brasileira, seria a oitava mais populosa capital brasileira. Digo isso para a gente ter uma noção do tamanho e da quantidade de pessoas por lá. E esse aviso israelense foi, naturalmente, uma antecipação do que está por vir. Olha, liberem a região porque nós vamos entrar. Então, a proposta brasileira, nesses termos, foi colocada no Conselho de Segurança da ONU, teve o destino que você já descreveu, Rodrigo, e voltemos aos Estados Unidos. A embaixadora americana na ONU criticou e justificou a proposta brasileira, justificou a posição americana de vetá-la, com o argumento de que o Brasil não fazia menção a um direito de Israel à sua autodefesa. Então, eu volto aqui ao que a gente falava. Os Estados Unidos têm uma postura antiga a favor de Israel nesses conflitos já de décadas ali no Oriente Médio. Mas existe uma outra razão para explicar a posição do governo americano, e isso tem relação direta com o mandato de Joe Biden. Você disse que ele negocia aí com o Egito um corredor humanitário para que as pessoas. O Egito está ao sul, para as pessoas entenderem,
Opa.
basta olhar no mapa, o Egito está ao sul de Israel. Esse corredor humanitário seria saindo de Gaza, passando por um trecho de Israel e chegando até o Egito. E com isso as pessoas aí estariam digamos, longe de qualquer possibilidade aí de envolvimento direto em tiroteio. Mas o presidente americano Joe Biden, no ano que vem, tem possivelmente uma reeleição pela frente. Em novembro do ano que vem, os Estados Unidos escolherão um novo presidente. E aí, o trumpismo, que é a versão endurecida de certas posições históricas dos Estados Unidos, certamente entrará com tudo, entraria com tudo nesse tema, o tema do abandono eventual de Israel pelos Estados Unidos, como um discurso contra Joe Biden. Então, eu entendo que a posição do governo americano também tem relação com a eleição americana do ano que vem. Biden não quer deixar nenhuma brecha aberta para ser atacado pelo trumpismo como alguém que tenha sido pouco protetor de Israel, esse aliado histórico aí dos Estados Unidos no Oriente Médio.
Pois é, e também tem grandes financiadores de campanha nos Estados Unidos ligados à causa israelense, né? Acho que também vale reforçar que órgãos das Nações Unidas, a Anistia Internacional, a Human Rights Watch têm alertado o Estado israelense que, o deslocamento forçado de centenas de milhares de pessoas constitui um crime de guerra. E dois, o bombardeio indiscriminado de áreas densamente povoadas por civis também. Israel alega que tem direito à sua autodefesa e que os combatentes do Hamas estariam usando a população palestina como escudo humano. E isso, portanto, justificaria as baixas civis. Mas a verdade é que essas bombas estão caindo de forma indiscriminada inclusive em edificações civis, em escolas, em hospitais, né, em instalações da ONU. Então, é uma justificativa bastante frágil por parte do governo israelense, e deve-se acrescentar também que este dano colateral, entre aspas, muitas aspas, atinge centenas, talvez milhares, de mulheres e crianças, que formam a maioria da população palestina na faixa de Gaza no momento. O Celso Barbosa diz: as imagens da destruição da Palestina são de cortar o coração, assim como em Israel. Mas o prognóstico para a Palestina é macabro. Os atos terroristas do Hamas, dessa vez, prejudicaram muito a causa dos palestinos, que é justa. O pior é que é quase impossível destruir o Hamas. Como será o futuro desse povo? É inimaginável. Então, Celso, e eu realmente você toca aqui em pontos bem importantes, mas eu acrescento algumas dúvidas também. Se fosse possível eliminar o Hamas, digamos, eles conseguem pegar todos os combatentes do Hamas, matar todos eles ou botar na cadeia, né? Trancar em algum lugar e jogar a chave fora. Isso resolveria o conflito entre Israel e Palestina? A faixa de Gaza, de acordo com um relator nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, já foi descrita por este relator como uma prisão, a maior prisão a céu aberto do mundo. Este mesmo relator, convocado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, dizia que ali havia sido implantado um regime de apartheid pelo Estado israelense. Então, será que a eliminação deste grupo armado palestino vai trazer a paz para a região? E quanto à reação desproporcional de Israel, o Barrocal já mencionou aqui, isso ocorreu numerosas vezes. Essa não é a primeira vez que Israel reage dessa forma, né, contra grupos palestinos que promovem ataques em seu território, sempre com uma desproporção do número de vítimas absurda. E eu pergunto, Barrocal, alguma vez adiantou isso?
O que nós temos visto desde 7 de outubro é uma prova de que não, né, Rodrigo? Agora, eu achei interessante. Você mencionou o relator da ONU que descreveu Gaza como uma espécie de regime de apartheid. E eu queria aproveitar essa posição dele para fazer aqui um comentário sobre um, digamos, responsável oculto por toda essa tragédia que a gente vê, um responsável muito antigo, e eu me refiro à Europa, e eu vou explicar por quê, o que que eu quero dizer com isso. Primeiro, vamos lembrar o que é, o que foi o apartheid, já mais comumente conhecido. Um regime existente até os anos 1990 na África do Sul, que separava o país em dois. De um lado, os povos originários negros, do outro, os brancos de olhos azuis, que eram descendentes de europeus. Então, o regime de apartheid existiu na África do Sul porque europeus saíram da Europa e foram ocupar ou invadir outras terras, no caso, terras sul-africanas. O que que isso tem a ver com o que a gente assiste nesse conflito histórico ali em Israel, Faixa de Gaza, Palestina? O Estado de Israel foi criado em 1948, a partir de uma decisão do ano anterior da ONU, como consequência da Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial em seu início? Foi a perseguição promovida por um povo europeu, no caso os alemães nazistas, contra judeus. Então, de novo, vemos aí o papel histórico dos europeus, que a gente, desmembrando aí de capítulo em capítulo, desemboca nessa crise, com novos capítulos ali em Israel e na Faixa de Gaza. Mas tem mais responsabilidade europeia colonizadora por trás desse conflito. Quem ocupava a área da Palestina na época em que aquela região se converteria em um Estado israelense, um Estado judeu, eram os colonizadores da Grã-Bretanha, os ingleses, que tinham se apossado daquela região depois da Primeira Guerra Mundial, acontecida 100 anos atrás, aí entre 1914 e 1918, e essa guerra tinha terminado com a desintegração do Império Turco-Otomano, e nessa desintegração, ali os vencedores da Primeira Guerra se apossaram de certas partes e coube aos britânicos ocuparem essa região, que era a da Palestina. Então, Rodrigo, nós vemos aí várias digitais europeias por trás dessa tragédia histórica, cujos capítulos mais recentes são esses aí, desde o dia 7 de outubro. Acho importante ressaltar isso aqui. A responsabilidade histórica do continente europeu, graças às suas posturas colonizadoras e antissemitas, por trás dessa tragédia aí no Oriente Médio.
Pois é, e a Lúcia Stone diz: parem com o genocídio do povo palestino. Carlos Ribeiro acrescenta: genocídio não é guerra. Ângelo Valério Valoxai emenda: Estados Unidos vetou porque ainda tem muito estoque de arsenal bélico para usar. E Gladi Lira: misericórdia, vai ser uma carnificina, genocídio. E eu aproveito o gancho desses comentários para enfatizar a desproporção. Não é só uma desproporção de vítimas, né? É uma desproporção de forças, né? O Estado de Israel tem uma das forças armadas mais bem equipadas do mundo, né? Tem 170 mil soldados da ativa e convocou mais de 300 mil reservistas para reforçar a sua segurança. A Palestina sequer é um Estado independente. E este grupo, o Hamas, estima-se que tenha no máximo 40 mil combatentes. Então é uma desproporção de força tão grande, e não exatamente entre dois países, mas entre dois povos, que o termo guerra realmente é uma coisa complexo, né? E quanto à estéril discussão do que é ou não terrorismo, né? Vale a pena ressaltar o seguinte: até hoje, as Nações Unidas não têm uma definição clara do que é terrorismo. Tem alguns documentos aqui e ali que chegam a esboçar isso, mas não existe um documento consensual entre os países do que é terrorismo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem uma lista de organizações e indivíduos considerados terroristas, né? Mas a inclusão de nomes nessa lista depende do aval dos países que compõem o Conselho de Segurança. E até o momento, o Hamas não figura lá. Deveria? Pelo conceito, se a gente entender, né, no conceito mais comum veiculado de terrorismo como um ataque que atinge civis para espalhar o terror na sociedade e obrigar governos ou grupos a fazer o que não quer fazer, sim, são terroristas. Mas como qualificar ações de Estado que promovem a mesma coisa? Aí falamos em crimes de guerra, né? Crimes de guerra. É um crime de guerra você fazer o deslocamento forçado de quase 1 milhão de habitantes. É um crime de guerra você bombardear sistematicamente posições civis numa guerra. E aí eu pergunto, Barrocal, existe alguma chance de um líder israelense responder por esses crimes de guerra?
Olha, Rodrigo, a julgar pela posição americana histórica em defesa de Israel, difícil, né? Embora o Tribunal Penal Internacional, que é um fórum onde pode haver julgamento de líderes por crimes de guerra, não tenha esse tribunal, o TPI, não tenha a participação americana. Inclusive, isso foi ressaltado recentemente por causa daquele episódio recente, né? Lula disposto a receber no Brasil Vladimir Putin, o presidente russo. Putin, que tem um mandado internacional aí emitido pelo TPI, e na oportunidade, diante das críticas feitas ao governo brasileiro por essa posição, poxa, vai receber o Putin, o cara tem aí uma acusação no TPI. O Brasil lembrou que os Estados Unidos não fazem parte desse Tribunal Penal Internacional. Mas, enfim, para
E
responder
Israel
objetivamente o que você falou,
também,
Rodrigo,
né?
isso eu não sabia. Você está dizendo, cabo de. Isso eu não sabia, que
Israel
Israel não tomava parte.
também não é signatário do Estatuto de Roma, né, que criou o TPI.
Então, está aí a resposta. Se Estados Unidos e Israel não fazem parte do TPI, dificilmente algum dia um líder israelense vai ser processado por crime de guerra.
E aliás, eu gostaria até de chamar a atenção para um fato concreto, né? Em 1982, né, havia uma ocupação israelense no Líbano até Beirute, até a capital Beirute. E ocorreu um massacre em dois campos de refugiados palestinos, Sabra e Shatila, né, que foram perpetrados por uma milícia armada católica maronita, mas sob a supervisão do exército israelense que ocupava a região. Inclusive, a 200 metros da entrada de um desses campos de refugiados, onde ocorreu esse massacre, né, havia um quartel, uma divisão do exército israelense. Então, por conta disso, né, e de toda a comoção que este crime gerou à época, porque acabou sendo noticiado pela imprensa algumas semanas depois do massacre, né? Massacre que envolveu mais de 3 mil civis, mulheres, crianças, gestantes, né? Houve uma investigação, houve um pedido de investigação dentro de Israel sobre esse caso, e também um pedido de investigação internacional. E ambas as investigações apontaram como responsável por aquele massacre o então ministro da Defesa de Israel, Ariel Sharon. E não apenas Sharon não sofreu qualquer tipo de condenação por aquele massacre, como depois ele veio a ser eleito primeiro-ministro de Israel. Então, é por isso que eu costumo dizer que essa discussão sobre o que é ou não terrorismo, quem é ou não terrorista, é absolutamente estéril. É absolutamente estéril. Vai ter oportunistas de todos os lados para classificar o seu adversário, o seu rival, o seu inimigo como terrorista. Como ocorreu aqui no Brasil, por exemplo, com o MST. Raul Jungmann, então ministro do Desenvolvimento Agrário de FHC, chegou a classificar uma ocupação do MST nas terras dos filhos do então presidente FHC como ato terrorista. Jair Bolsonaro, recentemente, propôs a tipificação das ações do MST e dos movimentos por terra em geral, como crimes de terrorismo, como atos de terrorismo. Isso para citar só os casos mais espalhafatosos do nosso quintal, né? Então, essa nomenclatura, né, sempre usada de forma seletiva, sempre usada de forma oportunista, para mim não faz o menor sentido. Melhor seria se a gente pegasse e pactuasse que todo e qualquer ataque contra populações civis deve ser repudiado. Então, deve ser repudiado os ataques do Hamas que mataram 1.400 israelenses, assim como deve ser repudiado essa reação desproporcional, reação com muitas aspas, uma retaliação do governo israelense na faixa de Gaza, matando, sobretudo, civis. Matando mulheres e crianças, atingindo hospitais, atingindo escolas, atingindo instalações da ONU. Então, eu só chamo atenção para isso porque me choca muito a hipocrisia e a seletividade como esses termos andam sendo explorados. E a mídia brasileira, diga-se de passagem, passou semana, passou dias colocando o governo brasileiro contra a parede para ele dizer que o Hamas era um grupo terrorista. Muito inteligente da parte deles, né? Porque depois você senta numa mesa de negociação e fala: "Oi, senhor terrorista, o senhor concorda em fazer um corredor humanitário aqui?" Mas, enfim, Barrocal, de acordo com a mídia egípcia, né, amanhã, sexta-feira, o governo egípcio já estaria disposto a permitir a entrada de caminhões com ajuda humanitária pela passagem de Rafah. Só que os bombardeios israelenses, eles continuam e não só na região norte de Gaza. Recentemente ocorreram vários bombardeios, inclusive nas imediações dessa passagem de Rafah, que é no extremo sul de Gaza. Você acredita que Israel vai de fato permitir alguma ajuda humanitária consistente vindo do Egito para Gaza?
Acredito que existe uma pequena possibilidade diante dessa intervenção do governo americano, intervenção pessoal de Joe Biden. Nós já falamos no início do programa, Rodrigo, você descreveu esses contatos aí de Biden com o Egito, justamente no sentido de se estabelecer um corredor humanitário. É uma disputa, nesse caso, em relação ao corredor humanitário, pela paternidade da coisa. Vamos supor que tivesse havido uma aprovação da resolução elaborada pelo Brasil dentro do Conselho de Segurança da ONU. Essa resolução pedia a criação de um corredor humanitário. Quem, no final das contas, teria a proeminência como artífice desse corredor humanitário? O Brasil. Os Estados Unidos vetaram essa proposta dos 15 membros do Conselho de Segurança, foi o único voto contra, mas pelas regras de funcionamento do Conselho de Segurança, os Estados Unidos são um daqueles cinco países com direito de vetar qualquer coisa por lá. Os Estados Unidos vetaram essa resolução e, ao mesmo tempo, Joe Biden entra em cena para negociar ele diretamente com o Egito a abertura desse corredor humanitário. Ou seja, se esse corredor surgir mesmo, para evacuar civis da faixa de Gaza. Quem vai sair como o artífice dessa construção política? Joe Biden. Então, eu entendo que existe ainda, sim, uma possibilidade de o corredor, tal corredor vir a surgir, desde que seja uma paternidade americana com a qual Israel estará plenamente de acordo.
Pois é. Bom, independentemente de quem for o pai da criança, é mais do que urgente a instalação desse corredor humanitário. E o ideal seria que isso ocorresse durante uma pausa no conflito, como propôs, a diplomacia brasileira nessa resolução que foi votada pelo Conselho de Segurança. Porque é muito complicado você garantir a efetividade dessa ajuda humanitária, né, em cidades sob intenso bombardeio. Então, esse é um ponto que merece atenção. E muitos, muitos comentários, né, falando Glad Lira, misericórdia, vai ser uma carnificina, um genocídio. Chris K. observa: Biden não consegue se manter em pé, mas para comandar um massacre ele está em forma. Um usuário identificado como Improviso diz: há anos que Israel não cumpre as determinações da ONU. Por quê? Porque quem manda na ONU são os Estados Unidos. Não importa se o governo seja democrata ou republicano, eles acabam apoiando o governo israelense. E a Ismênia observa que a grande mídia é sensacionalista e hipócrita. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Barrocal, tem mais algum aspecto que você gostaria de falar a respeito do conflito em Gaza, ou podemos avançar?
Tem sim, Rodrigo, um último aspecto, inclusive eu acho que dará oportunidade para a gente fazer uma transição suave de tema no programa, digamos assim. A consultoria Quaest, a consultoria mineira, especializada em monitorar as redes sociais, ela fez um mapeamento das redes sociais brasileiras em relação a esse tema, tema do conflito entre Israel e o Hamas. Entre o dia 7 de outubro e 17, ou melhor, e 16 de outubro, foram 10 dias, portanto. 7 de outubro foi o início de tudo. Nesse período, a média diária de menções nas redes sociais brasileiras ao conflito alcançou 1 milhão. O número de 1 milhão foi o segundo tema político mais comentado nas redes sociais brasileiras nesse ano. Só perdeu para o nosso fatídico 8 de janeiro. E o que que a análise da Quaest sobre esses comentários, esses milhões de comentários aí ao longo de 10 dias mostrou? Mostrou que existe uma maciça defesa dos brasileiros de tudo aquilo que é favorável a Israel. 78% das menções dentro do contexto Israel versus Hamas eram menções favoráveis a Israel. Um massacre, 78%, verdadeiro massacre. E as menções favoráveis aos palestinos eram da ordem de 14% apenas. E na análise ainda feita pela consultoria, pela Quaest, foi identificado que a liderança desses dois polos, quem puxava os comentários favoráveis a Israel e quem puxava os comentários favoráveis à Palestina, aos palestinos, eram a direita de um lado e a esquerda de outro. O que ajuda a explicar ou a entender por que que o bolsonarismo tem insistido tanto na abordagem desse assunto. E por que o governo Lula pareceu, do início do conflito para agora, ter ajustado um pouco das suas posições para não parecer que estava tomando muito o lado palestino e nada do lado israelense? questões de política interna também influenciam as posições dos governos em relação ao conflito. Já falamos aí das posições de Joe Biden que no ano que vem talvez encare uma reeleição, tendo pela frente Donald Trump. E aqui dentro do Brasil, Lula vê o bolsonarismo usar esse tema também para fustigá-lo, e nesse caso, a posição das mídias hegemônicas brasileiras contribuiu também para dar volume a esse posicionamento majoritariamente favorável a Israel, visto pela consultoria Quaest nas nossas redes sociais.
Pois é. A chamada grande mídia, né, ela contribuiu muito para essa percepção na minha avaliação, e é curioso observar, né, a dupla forma de se posicionar, né? Então, em relação aos ucranianos que estavam sendo invadidos pela Rússia, eles são retratados como vítimas, como uma legítima resistência e por aí vai. Já no caso de Gaza, que está prestes a ser invadida por Israel, e tem sido intensamente bombardeada ao longo de 10 dias, eles são retratados como os ofensores, né? Então é muito curioso isso. E eu chamo a atenção também, Barroca, para o fato de que muitas vezes é a própria mídia que ajuda a espalhar fake news, né? Assim, o ataque do Hamas foi bárbaro sob todos os aspectos, né? Eles abriram fogo contra a população civil. Mataram mulheres, mataram idosos, mataram crianças, mataram até recém-nascidos. Agora, a mídia espalhou, né, um boato de que o Hamas havia decapitado 40 bebês, que o próprio exército israelense desmentiu depois, né? A quantidade de informações de falsas, de claro caráter de propaganda de guerra que está circulando nas redes sociais é indescritível, né? Usa-se imagens de conflitos que ocorreram há muito tempo para pegar e produzir comoção para um lado ou para o outro. Então é bem complicado essa situação. E para encerrar aquela discussão sobre terrorismo e por aí vai, eu até acho que, inclusive, Barrocal, existe de fato terrorismo no Brasil. Mas o terrorismo que existe no Brasil não é praticado pelo MST, e sim pelas forças militarizadas que ocupam favelas no Rio de Janeiro, ocupam comunidades pobres em vários estados, promovendo um verdadeiro estado de terror na população local, sob o pretexto de combater o narcotráfico. Se a gente pegar a definição da ONU, de que são ataques contra populações civis, visando criar um clima de terror para obter uma finalidade qualquer, é terrorismo, não?
Correto, Rodrigo. E vou citar um outro exemplo de natureza um pouco diferente dessa que você apresentou agora. Mas no dia 24 de dezembro do ano passado, aqui em Brasília, foi encontrada uma bomba nas proximidades do aeroporto da cidade. Essa bomba tinha sido fabricada dentro daquele acampamento bolsonarista montado na porta do quartel-general do Exército, aqui na cidade. E o objetivo, isso já três pessoas foram denunciadas à justiça por esse plano de atentado ao aeroporto de Brasília, todas já foram condenadas, e no depoimento de uma delas, a gente vê claramente que o objetivo era espalhar o pânico, portanto, o terror, e com isso fazer com que as Forças Armadas saíssem da toca e dessem o tão sonhado golpe para impedir a posse de Lula e manter Jair Bolsonaro no poder. Ah, e vou lembrar mais uma coisa aqui também, Rodrigo, a propósito desses personagens que eu mencionei aqui, Forças Armadas, Bolsonaro. Bolsonaro deixou as Forças Armadas na década de 1980 por causa de dois motivos. O primeiro deles foi ter dado uma entrevista para a revista Veja, na época, defendendo publicamente aumento de salário para os militares. Ele era tenente na ocasião. E a revista Veja ficou curiosa sobre aquele personagem militar de baixa, de patente média, que se dispôs a vir a público para defender o aumento de salário, e investigou um pouco mais da figura. E o que que a revista descobriu na época? Que Bolsonaro tinha um plano de explodir bombas pela cidade do Rio de Janeiro para concretizar essa reivindicação salarial. Por causa dessas duas histórias publicadas pela Veja, é que Bolsonaro deixou as Forças Armadas e se tornou político. Ele foi condenado em uma sindicância, digamos, de primeira instância do Exército, recorreu ao Superior Tribunal Militar, esse tribunal o absolveu por 8 votos a 4, mas logo ele deixou o Exército para concorrer a vereador na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1988. Se elegeu vereador, abandonou a carreira militar e abraçou a política. Foi nessa passagem da carreira militar para a política que ele trocou a patente de tenente pela de capitão. Quando um militar se dá baixa, entra para a reserva, ele automaticamente sobe de patente. Então, é possível que a carreira política de Bolsonaro tenha começado em razão de um plano que hoje talvez um bolsonarista chamasse de plano terrorista.
Pois é. Mas sabe o que Bolsonaro também chama de terrorismo, além das ocupações do MST? Né? Os movimentos que resistiram à ditadura. Eram subversivos e terroristas. Né? É, para ele, ídolo era o torturador brilhante Ustra, né? Que produziu aí algumas das piores. Sevícias e torturas nos porões da ditadura. Então, é por isso que eu falo do cinismo e da seletividade do uso de terrorismo. Acho que até seria mais prudente a gente nem usar mais esse tipo de conceito por causa desse uso desgastado e oportunista, não é? Melhor se a gente for tratar de repulsa, falar assim, não, então vamos chegar aqui a um denominador comum. Não é possível ter alvos civis. E a partir daí, a gente pega e condena qualquer ato que rumar nessa direção. Sei lá, enfim. Mas eu vou pedir para o Kaká exibir aqui a capa da edição de Carta Capital, que começa a circular amanhã nas bancas. E que deve chegar aí na casa dos nossos assinantes neste fim de semana, mas que os assinantes já podem acessar os conteúdos no aplicativo de Carta Capital e no site também da publicação. Mais uma vez, o tema da reportagem de Carta, na verdade, é um conjunto de reportagens, artigos, tal, é a guerra na faixa de Gaza. Mas temos também alguns temas que acho que valeria a pena a gente destacar rapidamente. Um deles é uma reportagem do Maurício Tuzval, nosso repórter no Rio de Janeiro, falando sobre o aumento da devastação no Cerrado, né? Só no mês de setembro, os alertas de desmatamento cresceram 141%. Houve também no acumulado do ano um crescimento de 26% do desmatamento. Em relação a isso, o governo federal tem pouco a fazer, porque existe uma legislação extremamente permissiva para os proprietários de terras no Cerrado e legislações estaduais que também favorecem esse tipo de desmate, né? Sobretudo naquela região da fronteira agrícola do Matopiba, né, que engloba vários estados, entre eles Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então é uma matéria muito interessante, vale a pena conferir. E também temos uma análise das eleições argentinas, mas sobre isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Antes, vou pedir para o Barrocal tecer um rápido comentário sobre a reportagem que ele produziu para a edição semanal de Carta Capital, a respeito de duas figuras que andam, de uma certa forma, flertando com o bolsonarismo e criando dificuldades para o governo, né, Barrocal? Quem são essas duas figuras?
São os dois manda-chuvas do Senado, Rodrigo. Rodrigo Pacheco, seu xará, e Davi Alcolumbre. Pacheco é o presidente da casa, Alcolumbre é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a comissão mais importante lá do Senado. E mais do que flertando, Rodrigo, eu diria que eles estão já de mãos dadas a caminho do altar. Eles, Alcolumbre e Pacheco, de um lado, e a extrema-direita bolsonarista de outro. E eu conto na reportagem o motivo individual de cada um dos dois, Pacheco e Alcolumbre, para esse casamento que está a caminho com a extrema-direita. Pacheco e Alcolumbre são uma espécie de duas faces do mesmo poder existente dentro do Senado. O Pacheco é presidente desde 2021. Antes dele veio Davi Alcolumbre no cargo, e Alcolumbre quer voltar a esse mesmo cargo em fevereiro de 2025. Ele, Alcolumbre, ajudou Pacheco a se tornar presidente do Senado. E, aliás, só para contar uma historinha aqui, que também tem relação com boa parte do nosso programa de hoje, que é o conflito lá em Israel, com o Hamas e tal. No dia 8 de janeiro, de outubro, a cúpula do Senado, a cúpula que eu me refiro aqui é a construção em formato arredondado de meia-lua deitada que existe aqui em Brasília para identificar dentro do Congresso Nacional o que é o Senado. Do outro lado, existe uma cúpula no formato invertido que identifica a Câmara dos Deputados. A cúpula do Senado anoiteceu em 8 de outubro com a projeção da bandeira de Israel. Faziam poucas horas que os ataques do Hamas tinham acontecido. E por que essa projeção ocorreu? A projeção da bandeira de Israel. Porque Davi Alcolumbre é judeu e é suficientemente poderoso a ponto de pedir e convencer a Rodrigo Pacheco para que esse gesto de solidariedade com Israel acontecesse. Mas os dois estão unidos, Pacheco e Alcolumbre, porque um quer voltar a ser presidente do Senado, o Alcolumbre, o outro não sabe o que vai acontecer da própria carreira depois que deixar o cargo em fevereiro de 2025. Mas os detalhes de toda essa construção aí, eu conto na reportagem e deixo aqui esse aperitivo para que as pessoas se interessem, procurem a revista a partir de amanhã nas bancas ou aí nos tablets, nas versões digitais, enfim. Uma reportagem que tem muita relação com o que a gente verá nas próximas semanas, já tem visto, aliás, de consequências para o governo Lula, mas também para o Supremo Tribunal Federal.
Pois é. E, aliás, tem um tema que nós não tratamos ainda, que é a CPMI do 8 de janeiro, que acabou sendo um tiro pela culatra da oposição bolsonarista, né? Eles fizeram tanta questão de criar uma investigação para espalhar a esdrúxula tese de que o governo Lula foi condescendente, né, com os ataques, quase como se tivesse conspirando contra o próprio governo, para depois colher frutos políticos disso. Mas ao cabo, Barrocal, acabou se confirmando a sua reportagem da semana anterior, né? Jair Bolsonaro foi indiciado por quatro crimes, né?
Foi caracterizado o ex-presidente nesse relatório como o autor intelectual, uma espécie de mandante do quebra-quebra de 8 de janeiro. E, em razão dessa caracterização, seria possível estender a ele as mesmas acusações a que respondem, perante o Supremo Tribunal Federal, cerca de 1.300 pessoas, que são aquelas que estavam efetivamente nas ruas no dia 8 de janeiro, quebrando aí o Supremo, o Congresso, o Palácio do Planalto. Só que essa acusação, essa caracterização de Bolsonaro como autor intelectual, portanto, merecedor de um processo igual àquelas 1.300 pessoas, essa acusação feita pela CPI não vai ter nenhuma consequência na esfera judicial se o Ministério Público não pegar aquele documento, se debruçar sobre ele, acrescentar algo, investigações, quem sabe próprias, e transformar numa acusação formal perante a justiça contra Bolsonaro. Na CPI da Covid de 2021, tinham sido feitas aí, se a minha memória não me trai nesse momento, sete imputações de crime a Bolsonaro, cinco delas de crimes internos e duas delas crimes internacionais, a que ele poderia, por exemplo, responder no Tribunal Penal Internacional. E esse documento da CPI da Covid também foi encaminhado ao Ministério Público na época, à Procuradoria-Geral da República, especificamente, que a PGR é o Ministério Público que atua perante o Supremo. O que a Procuradoria fez naquela época? Nada. Arquivou, jogou no lixo essas acusações. O Procurador-Geral da época era Augusto Aras, um indicado de Jair Bolsonaro. Mas Augusto Aras não está mais no cargo. O mandato dele, o segundo mandato de 2 anos, terminou em setembro. E na Procuradoria-Geral temos hoje uma interina, a doutora Eliseta Ramos. Caberá ao presidente Lula indicar o procurador-geral efetivo. Só que não sabemos quando essa indicação vai ocorrer, entre outras razões, por causa daquilo que eu conto na reportagem sobre o que acontece hoje dentro do Senado. Então, caberá à doutora, por ora, Eliseta Ramos, na condição de Procuradora-Geral da República Interina, tomar uma decisão. Vai pegar o relatório da CPI, levar a sério e acusar Bolsonaro, se entender que há motivo para tanto? Ou não vai se dar ao trabalho de fazer isso e deixará o assunto de lado? É o que a gente vai descobrir aí nos próximos dias, nas próximas semanas.
Pois é. Bom, a respeito desse tema, eu só gostaria de deixar duas rápidas observações. A primeira é que os assinantes de Carta Capital já conheciam o teor desse relatório pela reportagem do Barrocal publicada na semana anterior, né? Então, todos os nossos leitores já tiveram um aperitivo do que estaria no relatório da senadora Elisiane Gama. E a segunda observação é que, assim, falar em Bolsonaro como autor intelectual de alguma coisa, precisa ter uma certa licença poética, né, Barrocal?
Pois é. Que intelecto é a pergunta que fica, né?
Pois é, o Kaká, nosso editor de vídeo, até separou aqui um trechinho de uma declaração dada pela senadora Elisiane Gama, que é a autora do relatório final da CPMI do 8 de janeiro, que foi aprovado na quarta-feira. Kaká, solta pra gente esse trechinho, por favor.
As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. Os fatos aqui relatados demonstram exaustivamente que Jair Messias Bolsonaro, então ocupante do cargo de presidente da República, foi autor, seja intelectual, seja moral, dos ataques perpetrados contra as instituições que culminou no dia 8 de janeiro. Por esse motivo, Jair Messias Bolsonaro deve ser responsabilizado pelos tipos penais descritos nos artigos 288, caput, associação criminosa, 359, violência política, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359M, golpe de Estado.
Pois é, pessoal, autor intelectual com muitas aspas e muita licença poética. Mas, Barrocal, me diga quem é o seu convidado ou convidada do Poder em Pauta amanhã?
Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República, o primeiro indicado por Lula para o cargo lá nos idos de 2003, 20 anos atrás. Será uma entrevista a partir das 16 horas aqui no canal de Carta Capital no YouTube, justamente sobre o destino dessa acusação feita pela CPI do 8 de janeiro a Jair Bolsonaro. O que fará Eliseta Ramos? Quem é ela exatamente? Dá para se basear nessas imputações da CPI para transformar em um processo contra Jair Bolsonaro? Serão esses os temas da entrevista de amanhã, às 16 horas, com Cláudio Fontanes. Bom, e nós tivemos aqui um problema enquanto eu me despedia com o Rodrigo Martins, que conduziu o programa até agora, teve um problema de sinal e conseguiu voltar a tempo de ele próprio se despedir, não é isso, Rodrigo? Senão eu ia fazer às vezes de
Pois é, eu
apresentador
voltei
no seu
aqui
lugar.
com a câmera toda torta, tal, porque tive que reconectar. Mas, enfim, obrigado, Barrocal. Agradeço pela sua companhia na bancada hoje. Agradeço a todos que nos acompanharam nessa transmissão. Peço, encarecidamente para que vocês considerem assinar a revista Carta Capital, seja a edição impressa para receber no fim de semana em sua casa, seja a versão digital na qual você terá acesso a todos os conteúdos da edição impressa, no site ou no aplicativo da revista. E também lembrando a possibilidade de vocês fazerem doações para contribuir com o nosso jornalismo. A grande verdade é que nós não temos grandes patrocinadores, empresas que financiam, bancos, instituições bancárias por trás da estrutura societária e dependemos para a nossa sobrevivência fundamentalmente da contribuição de vocês. Então, quem puder e quiser doar, existe a possibilidade de fazer uma doação tanto no nosso site quanto via Pix pela chave apoio@cartacapital.com.br. Um forte abraço, pessoal.
Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional?
Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente cinco famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras.
Agora refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem, desde o primeiro momento, denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe?
Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você, que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo.
Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros.
E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade.
Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça a sua parte, contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube.
Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.